Angola deverá contar nos próximos tempos com uma nova plataforma para a minutoria da situação dos direitos humanos e da justiça no país. Trata-se do Centro de Investigação do Direito da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola, inaugurado no final do passado mês de outubro. O objetivo do surgimento deste organismo é traduzir o saber em utilidade social, dando a oportunidade aos pesquisadores angolanos de analisarem o direito numa perspectiva mais angolana e colocarem os seus conhecimentos à disposição do público.
Será seguramente um contributo naquilo que é o desenvolvimento social e, quiçá, económico do nosso país. Temos esse dever, temos o dever de produzir. Do ponto de vista da realidade, nós constatamos que trabalhamos essencialmente com doutrina estrangeira, manuais portugueses. É importante pensar o direito numa perspectiva angolana, com as soluções que nos são particulares. Não estamos com isso a desprezar aquilo que são as conquistas noutros ordenamentos jurídicos, mas é importante que sejam os angolanos a pensarem o seu direito. E queremos que esta é uma oportunidade que estamos a criar para que os nossos docentes, os nossos investigadores possam dar o seu contributo com o seu saber, analisando o direito na perspectiva angolana.
Doutora, há uma questão que se coloca que tem que ver justamente com o facto da Universidade Católica, e disse no princípio dessa entrevista, já tenha um centro, que eu sei que como é que pretende, de igual forma, fazer com que o CID também corresponda às expectativas, de tal modo que eu sei que tem estado a corresponder com a publicação dos relatórios anuais, que há uns 3 anos tem sido infalível?
Bom, primeiro é importante dizer que nós estamos numa fase inicial e seria pouca humildade comparar-nos a uma marca que eu sei que com a aceitação e o compromisso que todos conhecemos. O que nós podemos garantir da nossa parte enquanto faculdade é o esforço de tudo fazermos para cumprirmos os compromissos que publicamente fizemos saber. Portanto, queremos ter um relatório anual sobre justiça e direito em Angola. Essa é a nossa expectativa, tudo faremos para que assim ocorra, mas é importante também dizer que numa fase inicial, com os constrangimentos que podemos ter mesmo na recolha de dados em relação a estas matérias, dada a sensibilidade, portanto, vamos acreditar que seja possível, porque é um sonho, mas não estamos a desprezar os constrangimentos que possamos ter. É uma proposta que está lançada, tudo faremos para sim acontecer, mas acho que ainda é prematuro compararmo-nos ao SEIC, dada a dimensão, a grandeza e o tempo em que o SEIC existe.
Mas estão criadas as condições para que esses relatórios saiam anualmente?
Temos os investigadores, temos o objeto da investigação, temos os métodos de investigação. Claro que aqui também vamos depender de situações exteriores à nossa, como são a disponibilidade de dados. Sobre isso nós não nos podemos pronunciar. O que nós podemos dizer neste momento é que, do nosso lado, as condições estão criadas. Vamos ver se, naquilo que não depende de nós, não haverá limitações, mas ao nosso nível podemos dizer que sim, que as condições estão criadas para a concretização desse relatório.
O CID pretende não correr o risco de fazer pesquisas de consumo imediato, pelo que deverá olhar particularmente ao processo de decisão. Benja Satula pensa que o resultado da análise de uma decisão, que deverá ser feita em função de critérios a serem usados para a definição do que é ou não uma boa decisão judicial, servirá também para ajudar os operadores do direito a perceber o sentido que têm dado às suas decisões.
Vamos fazer uma apreciação do processo de decisão e cada um dos nossos investigadores vai sempre escolher, por exemplo, uma lei ou um projeto legislativo e um acordo ou uma decisão proferida pelo tribunal para fazer um estudo e para fazer uma apreciação. E isto tanto poderá sair publicado nas revistas, que de certo tem uma rubrica sobre isto, mas fundamentalmente no relatório sobre o Estado da Justiça e do Direito, que há de ser uma compilação da qualidade das decisões que são proferidas. E essa qualidade das decisões que são proferidas vai incidir sobre um número determinado de decisões proferidas em determinada jurisdição em concreto, por exemplo, um sem número de decisões cíveis, um número de decisões crimes, um número de decisões laborais, para depois fazermos uma súmula e uma recensão e podermos dizer, olha, aqui estamos a falar desse conjunto de decisões analisadas, vê-se de facto que é uma decisão, uma má decisão, e quando dissermos que é uma má decisão, vamos fundamentar porque é que é uma má decisão, e quando dissermos que é uma boa decisão, também iremos fundamentar porque é que é uma boa decisão. Na verdade, o que vamos fazer é estabelecer os critérios ab início, os pressupostos do que deve ser uma boa decisão. Ora, estabelecido esse critério do que deve ser uma boa decisão, então vamos depois tentar transportar uma decisão em concreto para esses critérios. Se reunir os critérios, entra no critério de uma boa decisão. Se não reunir e não preencher, entra nos critérios de uma má decisão, e assim vamos ajudar também a própria comunidade, os operadores do direito, nesse caso os magistrados judiciais, a perceberem que o sentido e o caminho que têm dado as decisões não são as decisões corretas, não são as convenientes e não são as mais adequadas.
As questões jurídico-económicas não ficarão de parte do relatório sobre o Estado da Justiça e do Direito em Angola. A ideia, segundo o diretor do CID, é olhar para as questões da concorrência, da liberdade de acesso aos serviços, para além dos pressupostos de constituição de uma sociedade comercial.
Sem prejuízo da liberdade que cada um dos investigadores tem, e por acaso temos investigadores voltados para essa área do direito económico, da regulação e do direito comercial no geral, e a ideia que temos é a mesma coisa, é olharmos, por exemplo, para questões da concorrência, olharmos para as questões da liberdade de acesso aos serviços, da liberdade de disponibilidade dos serviços, olharmos para os pressupostos de constituição, por exemplo, de uma sociedade comercial, e todos os outros pressupostos de decisão que influam alguma decisão, que impliquem alguma tomada de decisão jurídica, mas que tem influência no setor da economia, para podermos então apreciar de que forma é que o direito económico está a contribuir ou não está, e podermos dar a nossa opinião e a nossa sugestão fundamentada sobre o que o Estado ou o que as instituições precisam fazer para que o setor do direito económico se possa desenvolver.
As pesquisas do CID também se vão incidir sobre o direito à liberdade de reunião, de manifestação, de expressão e de informação em Angola. Para o diretor do CID, Centro de Investigação do Direito, o ideal é abordar estes assuntos na perspectiva dos direitos humanos e das garantias fundamentais, tendo como modelo para a percepção dos entraves a Constituição da República e a comparação com outros Estados, sobretudo africanos.
Nós vamos abordar isso numa vertente mais ampla, que são dos direitos humanos. Ou seja, e dos direitos humanos, aí ao lado dos direitos humanos temos a questão dos direitos, liberdades e garantias fundamentais, que às vezes é mais fácil falar assim do que falar dos direitos humanos, e olharmos para esses direitos, liberdades e garantias fundamentais, e olhar para os princípios constitucionais que a nossa Constituição encerra, e podermos então ver de que forma é que, por exemplo, a liberdade de expressão tem sido encarada, se a liberdade de expressão tem entraves ou não tem, e o modelo que vamos utilizar é olhar para as leis que existem, fazermos uma comparação com os outros ordenamentos jurídicos da África. Fundamentalmente vamos tentar trabalhar muito com a vertente africana e perceber o que é que nós temos, o que é que a Constituição estabelece, qual é a interpretação conforme os instrumentos internacionais desse texto constitucional, e depois podermos seguir então para aquilo que temos do ponto de vista de lei ordinária, e podermos fazer uma conformação se a lei ordinária está conforme a Constituição ou está desconforme, né? E a partir daí, a partir também da análise que fazemos do que os outros fizeram, podemos dizer se estamos de acordo ou não estamos de acordo, se a liberdade de expressão, se o direito à informação, se o acesso à informação estão suficientemente regulados e protegidos na ordem.
Ativistas detidos a 20 de junho último, sob acusação de preparação de uma rebelião, também conhecido como os 15+1, Benja Satula refere que o CID está a acompanhar de perto o assunto. Contudo, o docente universitário reitera que no relatório anual sobre o estado do direito e da justiça em Angola apenas deverá constar análise do produto final, ou seja, do acórdão judicial.
A decisão. Na verdade, o que vamos fazer é estabelecer os critérios ab início, os pressupostos do que deve ser uma boa decisão. Ora, estabelecido esse critério do que deve ser uma boa decisão, então vamos depois é tentar transportar uma decisão em concreto para esses critérios. Se reunir os critérios, entra no critério de uma boa decisão. Se não reunir e não preencher, entra nos critérios de uma má decisão e assim vamos ajudar também a própria comunidade, os operadores do direito, nesse caso os magistrados judiciais, a perceberem que o sentido e o caminho que têm dado as decisões não são as decisões corretas, não são as convenientes e não são as mais adequadas.
Relativamente ao direito de manifestação e de reunião, há um caso muito mediático que tem que ver com o movimento revolucionário, que estão alguns detidos. Como é que o CID pensa em seguir este caso e se é que pensa em seguir e para depois então, se for o caso de seguir, fazer parte do vosso relatório?
Está a acompanhar de perto, do ponto de vista jurídico, esta situação, mas como acompanha todas as reações em relação ao direito de manifestação e liberdade de expressão. Só que o CID não se pronuncia sobre o caso em si, o CID vai se pronunciar sobre eventual decisão que possa incidir sobre o caso. Ou seja, nós não olhamos no pressuposto e na instrução como tal, o CID vai, a investigação do CID há de incidir sobre o produto final e acabado. Ora, e nesse caso, o produto final e acabado deste caso e de todos os outros casos que possam existir é efetivamente a decisão final que se toma. E é sobre a decisão final que nós vamos, usando, por exemplo, um método que se tem estado a usar, que já está mais ou menos, já é frequente ser usado, que é o estudo do método, segundo o método do caso, é olhar para o caso, olhar para a decisão final e recuar passos atrás para essa decisão e todas as outras decisões e recuar, escapulir cada documento que aquele processo encerrou e podermos então dizer, quer do ponto de vista dos factos, quer do ponto de vista do direito e depois da decisão, o que é que correu bem, o que é que correu mal e até onde é que estamos. Depois, fazer o que é muito importante para nós, fazermos sempre essa ligação com o texto constitucional e com os instrumentos internacionais de que Angola seja parte.
O Centro de Investigação do Direito terá três áreas principais de intervenção, nomeadamente a investigação fundamental em obediência à metodologia científica, fazendo um olhar atento ao direito legislado e às decisões dos tribunais, para além de prestar a sua contribuição para o esclarecimento de diversos conceitos normativos. A instituição também se propõe a ministrar pós-graduações, a publicar pesquisas e elaborar projetos sobre o Estado do Direito e da Justiça no país. O diretor do CID, Benja Satula, refere que a partir do próximo ano terá início a publicação anual de um estudo sobre o Estado de Direito em Angola, além das publicações semestrais sobre o direito pensado e visto na Católica, por meio de uma revista jurídica.
Então, essas três dimensões vão em princípio, definir a atuação do centro. Sendo que o centro depois tem dois produtos. Para além dessa tripla dimensão, tem dois produtos que se comprometem. O primeiro é a revista jurídica, porque o centro vai, a partir do próximo ano letivo, começar por fazer publicações semestrais sobre o direito pensado e o direito visto na Católica, primeiro. E segundo, é o compromisso que o centro tem para começar. Estamos a trabalhar no conceito do relatório sobre o Estado da Justiça e do Direito. Somos dois produtos do centro que vão, a partir de fora, mostrar o trabalho individual e a investigação em cadeia que os investigadores em direito da Universidade Católica de Angola passarão a fazer daqui em diante.
Ainda não existe uma data específica para a publicação do primeiro relatório sobre o Estado da Justiça e do Direito em Angola. Porém, a decana da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola, Márcia Nijolela, fez saber que a perspectiva é que seja feito antes da abertura do ano judicial. O estudo deverá abranger as várias especialidades do direito, seja público, privado, económico, empresarial, penal, entre outros.
Não temos uma data específica, sabemos e preferimos dizer que seja no próximo ano. Aliás, a nossa perspectiva em termos de idealização é que o relatório ocorra sempre antes da abertura do ano judicial. O ano judicial abre aí por volta de março, portanto, mesmo que nós queiramos para o próximo ano, como essa é a nossa perspectiva, seguramente não vai ser exatamente agora, no ano inicial, agora para março, portanto, vai ser uma experiência piloto o próximo ano e nos anos subsequentes queremos que o relatório possa ter utilidade, e daí que a data que esteja, diríamos, programada, seja aquela que antecede a abertura do ano judicial, dada a utilidade que estes dados podem ter para os operadores do direito. Para o próximo ano, vamos fazer uma experiência piloto, não podemos adiantar datas específicas, mas temos a perspectiva que isto ocorra pelo menos ao longo do próximo ano.
Mas que áreas específicas é que o CID vai atuar?
Nós vamos atuar em todas as áreas do direito. Por exemplo, está neste momento a ser tratada a revista jurídica que deverá sair no próximo ano.
Os técnicos do CID estarão igualmente abertos à apreciação de decisões judiciais, da produção legislativa ou de anteprojetos de leis, antes mesmo da sua aprovação no Parlamento, para além de prestarem atenção aos casos mais mediáticos da Justiça que estejam a decorrer nos órgãos judiciais do país, sem, no entanto, poderem emitir algum parecer em relação aos casos em instrução processual ou sob segredo de justiça.
O Estado da Justiça e do Direito vai abarcar análise das decisões judiciais, a qualidade das decisões judiciais, sim. Vamos fazer também, como disse, análise da produção legislativa, inclusive fazer análise, se quisermos, de análise dos projetos de lei que nos sejam remetidos. Nós não temos muita prática, pelo menos não é conhecida ao nível da nossa universidade, de os projetos de lei serem remetidos à apreciação. Nós não temos tido esta prática. Não se nos é remetido projetos de leis para análise. O que é normal em países onde se pretende minimizar os erros do legislador é entregar à apreciação de técnicos o projeto ou anteprojeto de uma lei. Portanto, o centro também vai fazer esse tipo de prestação de serviço, desde que solicitado, claramente.
Quais serão os critérios para, por exemplo, o segmento de um determinado caso? Estou a olhar, por exemplo, para um dos casos mais mediáticos da atualidade, a questão da prisão preventiva do movimento revolucionário, dos jovens 15 mais 2 ou mais 1 que estão detidos. Qual será o critério que o CID vai usar para, por exemplo, poder fazer uma análise ou não de um determinado caso que está...
A análise é objetiva. Nós temos especialistas na área do direito criminal, olhando para a lei, para a legislação penal existente, podem pronunciar sobre a bondade ou não de determinado caso. Portanto, não pretendemos uma perspectiva apaixonada, uma abordagem apaixonada. Aliás, nós não nos permitimos a isso. Como viu, o nosso critério é científico e, sobre isso, o critério é objetivo. Temos análise da legislação que nos permite emitir um parecer sobre um caso em concreto, este ou outros que estejam, portanto, a ser avaliados do ponto de vista da qualidade da aplicação da justiça e do direito.
Será assim prática do Centro de Investigação do Direito o acompanhamento de casos que estejam a decorrer no Tribunal e emitir parecer sobre as decisões judiciais e a sua qualidade.
O Estado da Justiça e do Direito vai abarcar análise das decisões judiciais, a qualidade das decisões judiciais, sim, mas um pouco mais. Vamos para além disso, vamos fazer também, como disse, análise da produção legislativa. Vamos, inclusive, fazer análise, se quisermos, de análise dos projetos de lei que nos sejam remetidos. Nós não temos muita prática de, pelo menos não é conhecida ao nível da nossa universidade, de os projetos de lei serem remetidos à apreciação. Nós não temos tido esta prática. Não se nos é remetido projetos de leis para análise. O que é normal em países onde se pretende minimizar os erros do legislador é entregar à apreciação de técnicos o projeto, o anteprojeto de uma lei. Portanto, o centro também vai prestar-se a esse, vai fazer esse tipo de prestação de serviço, desde que solicitado, claramente, não é? Fazer a apreciação de anteprojetos de lei ou mesmo um projeto de lei que se pretenda, do ponto de vista técnico, com as melhorias que quem queira decidir queira incrementar.
O relatório sobre o estado da justiça e do direito em Angola, cuja edição primeira deverá ser tornada pública em 2016, junta-se assim aos já existentes e publicados pela Universidade Católica de Angola, nomeadamente os relatórios económico e social, publicado anualmente pelo SEIC, Centro de Estudos e de Investigação Científica.
A reportagem da Voz da América na capital angolana com Quinchaliango, Luanda.